Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá ouvintes, este é o Angola Fala Só de hoje, 21 de Abril, 22 graus aqui em Washington, temos um tempo de primavera, estamos no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, tempo de Luanda, estaremos em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz. Das 18h às 18h30 estaremos em onda média nos 1530 MHz. E onda curta, como sempre, ondas médias e também através das afiliadas. Estamos no Facebook Live também, a partir de agora, através do qual não apenas nos vê, mas como pode interagir comigo, Álvaro de Gerandrade, e com Mayra de La Salette. Mas também, na nossa página, vê o português.com para acompanhar o áudio onde estiver, no Instagram, no Twitter, também no Snapchat, aparecem umas caras interessantes aí. Pode ir ver o nosso Snapchat sempre, vê o português em todas as redes sociais. Mayra, é um prazer estar aqui contigo.
Obrigada,
é ao contrário. É um prazer é meu estar aqui contigo.
É o prazer é meu.
E o nosso WhatsApp, Mayra? Tens de memória. Mayra tem o WhatsApp de memória, o nosso número de memória.
O nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Deixem-me lembrar-vos, não podem ligar, podem mandar mensagens. Não podem ligar porque nós já estamos no ar e é impossível termos o áudio da vossa chamada. Portanto, mais um 908-652-4584.
Hoje vamos abordar um tema interessante, que às vezes é considerado marginal, não se fala muito, é a questão da acessibilidade. Iremos falar sobre o problema de pessoas com limitações em Angola. Teremos como convidado o Adão Ramos, ele é politólogo, mas principalmente ativista pela acessibilidade, e ele é um dos organizadores de uma marcha que acontece amanhã, uma caminhada pela acessibilidade que acontece amanhã, em Luanda. Mais à frente iremos falar com o Adão Ramos e também os nossos ouvintes e internautas que nos vão acompanhar. Mas antes de entrarmos no diálogo, vamos atualizar a informação neste momento, quando são 12 horas e 33 minutos em Washington. Na África do Sul há uma notícia não muito interessante. Pelo menos 20 crianças morreram num acidente que envolveu um mini autocarro e um caminhão perto de Pretória, capital da África do Sul. Confirma-se que 20 alunos de uma escola primária morreram, disse a AFP. Russell Meering, porta-voz do Serviço Privado de Emergência Sul-Africano IR24, não há informações ainda sobre as causas do acidente.
Na Guiné-Bissau, o governo distribui redes mosquiteiras. O Ministério da Saúde da Guiné-Bissau anunciou nesta sexta-feira a distribuição de mais de 1 milhão de redes mosquiteiras impregnadas de longa duração para prevenir e combater o paludismo. Na campanha Durma Seguro, Durma Sempre, debaixo da tenda, participam cerca de 3 mil agentes de saúde comunitária e voluntários, 234 supervisores de proximidade e outros agentes.
Um homem foi preso, de realizar o atentado contra o autocarro da equipa do Borussia Dortmund no dia 11, revelou hoje a Procuradoria Federal da Alemanha, afirmando que aparentemente ele agiu por motivos económicos. Sergej W., um cidadão alemão russo, adquiriu no dia do atentado cerca de 15 mil opções ou direitos de venda de ações do Dortmund. A Procuradoria disse que com o ataque, o suspeito pretendia atingir uma considerável queda das ações e assim lucrar com a venda dos títulos.
O presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, disse hoje em Luanda que foco e pensamento do seu partido devem centrar-se na obtenção de uma vitória eleitoral expressiva que garanta a implementação do seu projeto de sociedade, de unidade nacional e de desenvolvimento económico, político e cultural. O líder do MPLA e presidente de Angola discursava na abertura da sessão extraordinária do Comitê Central do Partido, que hoje se reuniu para apreciar eventuais ajustamentos à lista de candidatos a deputados nas eleições gerais.
Devemos, pois, encarar o eventual reposicionamento dos candidatos como uma questão meramente estratégica do partido, cujo objetivo fundamental é vencer as eleições gerais de 2017. Assim, o foco do nosso pensamento e da nossa ação deve centrar-se na obtenção de uma vitória eleitoral expressiva que garanta ao MPLA a implementação do seu projeto de sociedade, de unidade nacional e de desenvolvimento económico, político e cultural.
José Eduardo dos Santos referiu que neste momento existem duas razões para confiar numa trajetória descendente da inflação, já que se situa próximo de valores satisfatórios numa variação mensal dos preços não superior a 1,5% e que a canalização meticulosa dos recursos cambiais para a importação de bens de primeira necessidade e dos insumos necessários para a produção de outros tem permitido uma redução sensível dos preços de bens da cesta básica. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Angola, fala só.
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 Doze horas e 36 minutos em Washington, 17 horas e 36 minutos em Luanda. Começamos aqui o Angola Fala Só de hoje. Quero relembrar que a nossa produtora Daniela Steski está do outro lado do aquário, também acompanhado pelo Rashad Smith, que está na técnica. Aqui nos estúdios, além da Mayra e eu, também temos o Mariano Bartolomeu a ocupar-se do Facebook Live. Já temos no outro lado da linha o Adão Ramos. Boa tarde, Adão.
Boa tarde... Caros apresentadores do programa Angola Fala Só, esse programa que já conquistou uma vasta audiência aqui em Angola. Portanto, boa tarde extensiva aos estimados ouvintes da Voz da América.
Um abraço.
Muito boa tarde.
Um abraço estar consigo. Um prazer estar consigo, Adão Ramos. No Angola Fala Só, não fala só o Adão. Vão falar muitos ouvintes, já temos ouvintes na ponta da linha e também internautas que nos acompanham pelo Facebook Live e com certeza vão colocar perguntas. Adão Ramos, como ativista pela acessibilidade, amanhã em Luanda teremos a caminhada pela acessibilidade, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta prévia antes de irmos ao contato com os ouvintes. Que quadro temos em Luanda para as pessoas com limitações físicas, mentais e outras? Eu sei que não gosta do termo usado a nível internacional, pessoas com deficiência, mas sim pessoas com limitações. Qual é o quadro que encontramos em Angola? A acessibilidade é fácil?
Não, o quadro, infelizmente, é difícil, é complicado. Porquanto não vivemos numa sociedade em que essas preocupações constam da agenda das autoridades públicas e do resto que compõe a sociedade. Portanto, ainda há gente que pensa que se trata de um luxo, mas não, é uma necessidade. As pessoas com limitações reivindicam por essas condições exatamente porque precisam e não por luxo. Entretanto, há gente que ainda pensa assim. E pronto, mas o grande mote de existirem essas dificuldades é prende-se com a falta de educação para que as pessoas tenham sensibilidade em relação a isso. Dizia, o quadro é extremamente difícil, portanto, embora estejamos a viver num canteiro de obras, como para usar essa expressão do Presidente da República há uns anos, foi pronunciado há uns anos, portanto, vão surgindo muitas edificações, muitos espaços construídos, passagens de níveis, enfim. Entretanto, essas coisas boas, novas que surgem, ainda, mesmo no século XXI, portanto, são feitas sem as condições a que estamos a me referir, portanto, da acessibilidade. E importa fazer aqui uma pequena definição, né, o vasto auditório da Voz da América perceber de que é que estamos a falar. Portanto, quando falamos da acessibilidade, estamos a falar, e para usar a definição que está na Lei das Acessibilidades, no artigo 5º, estamos a falar da possibilidade e condição de alcance, a percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de edificações, dos espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, dos transportes públicos e não só, e dos sistemas e meios de comunicação por pessoas com deficiência ou com limitações ou com mobilidade condicionada. E essas possibilidades assumem várias tipologias, mas não vamos por aí para não cansarmos. Yeah.
Adão Ramos, é precisamente para chamar a atenção para esse facto que se realiza amanhã a caminhada pela acessibilidade no cemitério, entre o cemitério de Santana e vai terminar no Largo das Heroínas. 30 segundos, o que é que vai haver amanhã nesta caminhada?
Amanhã nesta caminhada pela acessibilidade, que terá lugar a partir das 10 horas, tendo como ponto de partida o cemitério de Santana e chegado ao Largo das Ruínas, de onde permaneceremos até às 14 horas. Vamos caminhar, portanto, pelas várias artérias, até do ponto de partida ao ponto de chegada, e pronunciar palavras de ordem que apelam, então, ou que chamam a atenção para a necessidade para a importância das acessibilidades para as pessoas com deficiência. Vamos iniciar com um pronunciamento por parte da organização, portanto, a leitura de um manifesto nosso. E, como disse, no percurso vamos ir pronunciando tanto pensamentos nossos em relação a essas questões, como é praxe também nesse tipo de atividades. E, no fim, faremos um outro pronunciamento na chegada, né? Assim que chegarmos, e daremos oportunidade às pessoas que estiverem presentes e que se tiverem interesse em dizer alguma coisa aos presentes ou a nós, então possam fazer eventualmente algumas organizações, pessoas individuais, e, enfim, portanto, não haverá exclusão nesse domínio. Aliás, somos ativistas
pela inclusão. E é mesmo. Então vamos incluir alguns ouvintes aqui no programa e já estamos a caminho do Uambo. Temos do outro lado da linha o Clementino Rodrigues. Clementino, obrigado por estar no Angola Fala Só. Boa tarde. Então agora o microfone é seu. Não o leve para casa. Apenas coloque questões ou comentários aqui na conversa com o Adão Ramos. Boa tarde, Clementino.
Sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor politólogo, e boa tarde à Voz da América.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Sim, eu tenho dois pontos a reassar. Há três pontos, aliás.
Faça
o primeiro ponto, eu queria só dizer, na questão do executivo angolano. Por que que o executivo angolano não consegue resolver os problemas dos deficientes de Angola? Porque estamos a ver muitos problemas, há muitos deficientes naturais e deficientes de guerra, estão ali, Deus dará, não têm condições para resolver os seus problemas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, falo na questão dos ex-militares. Estão a Deus dará porque há muitos ex-militares, alguns são deficientes de guerra, são martelados, não têm condições, não têm, quer dizer, alimentam-se através de assar carvão, quer dizer, muito, muito problema aqui em Angola que estamos a resistir. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto é por que que os angolanos não despertam? Ainda na mesma, o MPLA governa há 41 anos. Até aqui não conseguiu resolver os problemas dos angolanos. Ainda continua com as promessas. O que que os angolanos pensam neste momento? Esta pergunta vai diretamente ao politólogo. Este é o terceiro ponto que eu queria reassar. E o último. É tudo.
Muito obrigado, Clementino Rodrigues, do Uambo. Vamos então outra vez a Luanda, com Adão Ramos. Três questões. Por que o governo resolve esse problema da acessibilidade? Coloque também a questão dos militares, que muitos são têm limitações e estão ao Deus dará. E também levanta uma crítica de por que os angolanos não se despertam para a realidade atual.
Bom, por que o executivo não resolve, portanto... É complicado dizer. que não resolve, realmente não resolve, apesar de ter promovido a lei das acessibilidades, que está a servir de mote para realizarmos a atividade que sai amanhã, foi aprovada por iniciativa do Executivo. Portanto, o Executivo é que levou ao Parlamento, os deputados aprovaram. Entretanto, decorridos 9 meses, porque ela foi aprovada 27 de julho de 2016, por isso a lei 10/16 de 27 de julho, e dizia, entretanto, de lá para cá, nada aconteceu, portanto, nem pelo menos alguma ação no sentido da educação da sociedade para ganharem consciência da importância das acessibilidades para as pessoas com deficiência. Não fez o Executivo, não fizeram os deputados e estamos nessa. Eu penso que não se faz nada, não acontece, exatamente porque falta sensibilidade, por um lado. E porque lá onde se decidem, onde se tomam esse tipo de decisões, onde se pensam à volta dessas questões, não existem pessoas com deficiência. Portanto, e eu tenho defendido que para o quadro mudar é importante que onde se tomam decisões, onde se pensa o país, existam as pessoas para as quais se fazem essas leis, para as quais se elaboram políticas públicas. E essas é que hão de fazer a necessária pressão, quando necessário, o devido lobby, para que as coisas avancem. Se não houver quem esteja a sentir, como se diz, na pele, na carne, e até no osso, portanto, a tendência a relaxar, a deixar para amanhã, a deixar para depois, vai ser a prática, vai ser o critério do dominante. Portanto, duas questões. Há o problema da falta de sensibilidade, das pessoas não estarem educadas para isso, e também o facto de as pessoas visadas, as pessoas com deficiência, não estarem lá, não são tidas em conta, não são, portanto, ouvidas, e quando ouvidas é aquele ouvir que nós conhecemos, não é? Uhum. E, então, uma das razões. A outra questão que coloca dos militares, uhum, que estão por aí nas ruas, a olhos vistos, e a Deus dará. Infelizmente, isso também é verdade. Essa Angola é um dos países, porque viveu um longo período de guerra, um dos países que, vamos lá dizer, provocou o surgimento de pessoas com deficiência, do que mais o fez em todo o mundo. E era suposto que essa realidade, essa experiência também fizesse da Angola um país em que fosse melhor viver, em que as pessoas com deficiência melhor viveriam, porquanto a existência de um número grande de pessoas com deficiência, fruto da guerra, fruto também das fraquezas do nosso sistema de saúde, enfim, suscitasse uma preocupação ou se desenvolvessem políticas para a melhoria da qualidade de vida e da participação, enfim, da inclusão das pessoas com deficiência. Não é exatamente o que acontece. E as prioridades têm sido outras, infelizmente.
Adão Ramos, vamos ter que avançar. Temos gente na linha, também há gente através do Facebook. Eu agradeço-lhe que seja mais curto, mais conciso nas suas respostas, porque já levamos 20 minutos do programa, temos mais 30 minutos, 35 minutos, sensivelmente. Queremos dar oportunidade a muitas pessoas e também ao próprio Adão Ramos para responder a mais questões. Vou agora para a Lunda Norte, onde está no telefone, ao lado do telefone, está o Eduardo Kingson. Eduardo, obrigado por estar no Angola Fala Só. Vou lhe dizer claramente boa tarde. Avance já para a sua participação no programa, para ganharmos tempo.
Sim, muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde.
Agradeço muito pela esta oportunidade que eu consegui de entrar pela Voz da América.
E tem muito para falar, mas vamos aproveitar o tempo, não podemos prolongar muito. Eu só tenho quatro questões.
Ok.
É a primeira coisa que eu pergunto saber. A Voz da América, diretamente para o João Santa Rita.
João Santa Rita não está aqui hoje.
Aqui na Luna Norte não temos um correspondente da Voz da América, aqui na província da Luna Norte por completo.
Uhum. Coloca as outras questões. Coloca as outras questões.
A segunda questão é a seguinte. Eu pergunto ao doutor que está aí convidado. E por que que essa marcha de manifesto dos ativistas só passa em Luanda e em outras províncias não? A terceira pergunta, o que que o doutor pensa no programa dos ativistas para o plano dado ao governo que está no poder para ver a situação da saúde? A última questão é de que por que que o governo que está no poder não consegue resolver bem o problema do salário dos trabalhadores? Aqui há trabalhador que ganha 18 mil kwanza, 20 mil kwanza, mas fomos a ver na parte da comida, custa muito caro que até que a pessoa não consegue comprar. Na parte da saúde, estamos aqui no Hospital Sanatório do Sacavula, os doentes estão mandados comprar até seringa para fazer tratamento. Onde é que vai verbas desses hospitais? E será que o governo nacional ou o governo que está no poder não consegue ver esta situação? Ou o que nós falamos pela Voz da América, o governo nacional ou os presidentes, os dirigentes, será que eles acompanham o sofrimento dos povos angolanos? Essas são as minhas perguntas.
Muito obrigado, Eduardo Tinson, da Lunda Norte. Muito obrigado. A primeira questão, o João não está cá hoje. O João está numa neste momento a fazer umas entrevistas. Não está aqui no programa. Hoje está o Álvaro e a Mayra de La Salette. Sobre a questão de correspondentes, acontece. Não se pode cobrir e não se pode ter correspondente em todas as províncias. Talvez também daqui a algum tempo poderemos ter. Às vezes não encontramos, às vezes fica difícil, mas temos coberto muita informação da Lunda Norte.
É verdade.
Temos trazido a questão
do
deturado Chokwe. Ainda ontem trouxemos uma reportagem sobre quatro ativistas que foram feitos arguídos agora, depois de uma manifestação realizada no mês passado aí em Cafunfo. Temos muitas informações e estamos a acompanhar, mas é uma preocupação que fica. Obrigado pela sua participação, pela sua preocupação. É uma preocupação sempre que fica em ter no futuro um correspondente da Lunda Norte. Mas estamos a tentar e também, Eduardo, quando tiver alguma notícia, alguma informação, passa para o nosso WhatsApp.
É verdade.
Passa para o nosso número e nós vamos atrás contactando as pessoas. Agora sim, vou regressar ao Adão Ramos, senão não ficamos sem tempo. Ele vai responder essas perguntas ou esse comentário colocado aí pelo Eduardo Kingston e depois regressamos às redes sociais.
Pois, muito obrigado, Eduardo, da Lunda Norte. Portanto, a título prévio dizer que vou tratar-me por Adão Ramos, né, e não doutor, porque exatamente não sou. Pergunta por que é que essas atividades são realizadas apenas em Luanda. Bom, a primeira... Alô?
Sim, estamos
a
ouvir.
Sim, por favor.
É a primeira vez que nós fazemos, né? E ela, as coisas têm que começar sempre de algum ponto. Podia ter começado na Lunda Norte, em Benguela, no Bengo, enfim. Mas estamos a começar em Luanda. Primeiro porque é onde a maior parte de nós, ou todos nós que estamos na organização, vivemos. E deslocarmos-nos para uma outra província implicaria, portanto, a mobilização de recursos que não temos. Nós estamos a fazer essa atividade custeada naquilo que é necessário algum dinheiro pelas cinco pessoas que estão na organização dessa atividade. Portanto, não havendo recursos, só temos que fazer aqui próximo de nós, mas não está descartada a possibilidade de virmos a fazer numa outra província. Não digo que será a Lunda, poderá ser ou não. E as outras questões, mais de domínio político, né, porque também temos que, político, partidário, por assim dizer, porque também temos que poupar tempo. Importa dizer, vou dizer agora ao estimado ouvinte, estamos nas vésperas das eleições, está aí a oportunidade de mostrar essa insatisfação, portanto, por via das urnas. Né? Se estiver satisfeito com o status quo, mas já mostrou que não está, então vai, tem a oportunidade de escolher ou votar num outro partido, quem sabe este venha a ganhar as eleições e então mudar o quadro que considera não estar bem.
Obrigado, Adão. Vamos então ver como está o pessoal ali a nadar nas redes sociais.
Nas redes sociais, Álvaro, nós temos o Silva Quilolo, que comenta o seguinte: nas centralidades de Angola, nada foi adaptado a pessoas com deficiência visual ou locomotora. E não temos mais perguntas até agora, mas eu aproveitava também para colocar uma pergunta a Adão Ramos. Como é que vocês fazem para incluir mais gente neste movimento? Outras pessoas, quer com limitações, quer não, há alguma associação a que as pessoas possam dirigir, que as pessoas possam juntar-se a vocês nesta luta?
Bom, a nós, a Plataforma pela Inclusão é um grupo novo e havia estamos a usar para agregar mais gente. Portanto, essa é uma delas e a Voz da América está a fazer-nos um tremendo favor. Muito obrigado já por essa oportunidade. Quer dizer que temos feito por via da imprensa, quando conseguimos algum espaço em algum órgão, mas sobretudo pelas redes sociais. Temos uma página criada, que é a Plataforma pela Inclusão, também recentemente criada. Por essa via, aqueles que conseguem aceder à internet, sabemos que não é ainda uma realidade muito massificada, mas aqueles que conseguem, por essa via conseguimos abordá-los ou eles abordarem-nos e depois combinarmos. E há outras formas, pelo contacto interpessoal, enfim. Mas ainda não conseguimos alcançar a grande maioria das pessoas com deficiência. Sendo também que existem uma série de organizações em Angola, a ANDA, a LAMIGA, a LARDEF e outras tantas, que congregam um número significativo de pessoas com deficiência. Portanto, nós não somos os únicos que estamos nessa luta. E, bom, vamos também pedir que aquelas pessoas que nos estão a ouvir, que conheçam pessoas nessa condição, estariam interessadas em agregar-se a um grupo para fazermos essa luta, para nos unirmos e fazermos essa luta, pronto, agradecíamos que as orientassem ou nos contactassem, no fim depois podemos deixar os nossos contactos.
Dessas associações que mencionou, elas vão juntar-se amanhã à caminhada?
Bom, não posso afirmar que sim, embora tenhamos endereçado convite a algumas delas, né? As nossas limitações em termos de mobilidade não nos ajudaram a ir a todas as sedes dessas organizações e deixar o respectivo convite. Conseguimos fazer lá algumas, tivemos garantia das suas direções que vão participar, portanto, esperamos que sim, que participem. E aquelas que não receberam o convite, eventualmente terão contato com a divulgação dessa atividade pelos vários meios que estamos a usar. Como dissemos, nós somos pela inclusão e então o espírito que nos anima é esse de união, de estarmos juntos para nos batermos por aquilo que são os nossos direitos.
Adão Ramos, estamos a chegar ao topo da hora. Dentro de 45 segundos vamos para as 8 horas. Transmitimos a partir de 1530 MHz, onda curta em 13.130 e 17.655 18 horas em Angola. Neste momento continuamos aqui no Angola Fala Só da Voz da América. Hoje é sexta-feira, 21 de abril, e estamos a falar sobre a acessibilidade, problemas que as pessoas com limitações enfrentam em Angola. Vamos mais à frente retomar a conversa com o Adão Ramos, que organiza uma caminhada pela acessibilidade que, com mais quatro pessoas, preparam esta caminhada a partir de amanhã. Quero relembrar que neste momento estamos a transmitir já em onda média, nos 1530 MHz, também onda curta em 13.730 e 17.655 kHz. Estamos também no Facebook Live, no Facebook Live aqui, e também na nossa página voaportugues.com, e igualmente no Instagram, no Twitter, no Snapchat, sempre com referência VOA Português. Aqui nos estúdios Mar de La Salete e Álvaro Lúdger Andrade. Vamos então por agora, Mayra, regressar à atualidade e ver o que marca a atualidade no mundo neste momento.
Um acidente de autocarro mata 20 crianças na África do Sul. Pelo menos 20 crianças morreram num acidente que envolveu um mini autocarro e um caminhão perto de Pretória, capital da África do Sul. Confirma-se que 20 alunos de uma escola primária morreram, disse a AFP Russell Meyring, porta-voz do Serviço Privado de Emergência Sul-Africano. As crianças morreram depois de o veículo ter explodido na sequência de uma colisão frontal com o caminhão.
E na Guiné-Bissau, o Ministério da Saúde anunciou hoje a distribuição de mais de 1 milhão de redes mosquiteiras impregnadas de longa duração para prevenir e combater o paludismo. Na campanha Durma Seguro, Durma Sempre Debaixo da Tenda, participam cerca de 3 mil agentes de saúde comunitária e voluntários, 234 supervisores de proximidade e vários outros agentes.
Um suspeito foi preso por se suspeitar que tenha sido ele o responsável pelo atentado contra o autocarro da equipa do Borussia de Dortmund no dia 11 de abril, revelou hoje a Procuradoria Federal da Alemanha, afirmando que aparentemente ele agiu por motivos económicos. Sergej W., um cidadão alemão-russo, adquiriu no dia do atentado cerca de 15 mil opções ou direitos de venda de ações do Dortmund com um prazo de vencimento de 2 meses. A Procuradoria disse que, com o ataque, o suspeito pretendia atingir uma considerável queda das ações e assim lucrar com a venda dos títulos.
E vamos a Angola. Os dirigentes provinciais do Sindicato dos Professores de Angola, SIMPROF, reúnem-se amanhã em Luanda para discutir a resposta do governo às suas reivindicações que levaram a uma greve no início do mês, nos dias 5, 6 e 7 de abril. Entretanto, em conversa com a Voz da América, nesta manhã, Guilherme Silva denunciou a intimidação de professores em pelo menos 2 províncias. Silva falou com o nosso colega João Santa Rita.
Os atos de intimidação estão circunscritos fundamentalmente nas províncias da Lunda Sul, onde os dirigentes sindicais que foram delegados de greve naquela localidade, o representante provincial do SIMPROF e outros quadros do sindicato estão suspensos da atividade de docência. O diretor provincial da Lunda Sul da Educação viola sistematicamente a Constituição e a lei da greve. Outro facto decorre neste momento na província do Kwanza Sul. Os nossos colegas dos municípios da Konda, Seles, Kassongue, Sela, Ebo, Kibala, Musende e Libolo foram intimados ontem e hoje pelos serviços de investigação criminal, isto é, levados de suas casas até a polícia para prestarem declarações à volta da greve e à perspectiva de haver outra greve. Estão a exigir dados pessoais, filiação partidária, o que é uma violação grave à Constituição, já que o sindicato é uma organização independente dos poderes políticos ou partidários. Esses são os factos que ocorrem neste momento como forma de coagir, intimidar os professores a não avançarem na próxima paragem. A Direção Provincial de Educação do Kwanza Sul está a exarar despachos de exoneração dos coordenadores de disciplina de turno, bem como de diretores, que aderiram à greve passada.
Foi assim então o Guilherme Silva, ele é que é presidente do SIMPROF, em conversa com o nosso colega João Santa Rita. Amanhã o SIMPROF vai ter uma reunião para analisar a resposta do governo às suas reivindicações e eventualmente decidir o que fazer nos próximos tempos. Regressamos no Angola Fala Só e regressamos a Luanda, onde vamos continuar a conversa com Adão Ramos. Ele é um ativista pela acessibilidade, lidera junto com mais 4 colegas a plataforma pela acessibilidade, que realiza amanhã em Luanda uma marcha, uma caminhada pela acessibilidade. Dom Ramos, estamos do outro lado, não é verdade?
Estamos sim, estamos juntos, estamos não, em sintonia.
Não dormiu ainda, não é?
Ainda não, ainda cedo.
Retomamos. Vamos viajar até a Huila. Vamos até a Huila, de onde temos ao telefone o Tomé Canivete. Tomé, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Agora, coloca aí suas questões ao Adão Ramos.
Obrigado. O prazer é todo meu em conversar com esta personalidade, que é o senhor Adão Ramos. Quero, em primeiro lugar, saudar-vos pela iniciativa de lutar a favor da inclusão social de pessoas com deficiência. Agora, a minha questão é: sois uma organização nova, e se sois uma organização nova, contam já com o apoio do Estado. Também queria aproveitar a oportunidade de dar aqui o meu grito de socorro, pedir um favor, que não olhem apenas Angola numa perspectiva de Luanda, uma vez que Angola são 18 províncias, 160 e tal municípios, só para não citar as aldeias, como algumas organizações que ali temos que o fazem. São tidas como organizações angolanas, mas só atuam em Luanda. E deixam a desejar, porque não sei se realmente são organizações angolanas. Citou ali bem da ANDA e mais outras. Por outra, devemos também primar pela educação das famílias, uma vez que a rejeição e a discriminação de pessoas com deficiência, infelizmente, é uma realidade até no seio das próprias famílias. Temos alguns que até aqui, eles primam pelos modelos antigos de esconder seus filhos deficientes, e a sua socialização tem sido uma grande dificuldade. Por isso, se não educarmos as famílias, não sei se teremos sucesso. Muito obrigado pela audiência e continuação de bom trabalho.
Muito obrigada, Sr. Canivete. Boas perguntas.
Vamos da Huila para Luanda. A resposta agora é sua, Dom Ramos.
Pois, muito obrigado, estimado ouvinte. Bom, vamos esperar que consigamos ter recursos. Se alguém nos esteja a ouvir que tem dinheiro, sabemos que esse país tem gente que tem muito dinheiro, e que esses nos queiram apoiar para podermos ir às outras províncias e desenvolvermos um conjunto de ações que visam isso mesmo, conseguir que as pessoas com deficiência tenham maior dignidade, possam participar autonomamente, de forma independente, na vida da sociedade a todos os níveis, tenham espaço e oportunidade em todas as instituições do país, bem como possam ter os seus direitos e liberdades fundamentais garantidos, né? A vontade não nos falta, vamos lá torcer, vamos fazer figas, no sentido de consigamos apoios para realizarmos esse desiderato. Qual é a outra questão?
Não, antes de passar um comentário que ele fez, e que eu também vou pedir um comentário seu, Adão, ele fez uma pergunta direta: se recebem apoio do Estado. Entendi que não, pelo que disse, mas não recebem apoio do governo, não é?
Nem do governo, nem de nenhuma outra entidade ou instituição.
Então, ele tem uma questão, e a segunda é um comentário. A primeira questão que ele coloca é que não seja, se vão continuar só em Luanda, que não sejam apenas uma organização de Luanda, mas que Angola tem 18 províncias e vários outros municípios e aldeias. E o segundo, ele faz um comentário sobre a prioridade de educar a família.
Exatamente. Então,
qual é o seu comentário sobre isso?
Ah, certo. Isso é importante. Mas deixa eu dizer que as famílias agem assim por causa da violência que as pessoas com deficiência vivem fora da família, em casa. Portanto, eu próprio enfrentei desafios tremendos e a minha família teve que ter muita coragem, eu considero coragem, mesmo para deixar-me sair e ir estudar e ir fazer aquilo que eu queria. Mas sempre que eu saísse, ficavam apreensivos. Portanto, a minha mãe ficava apreensiva, os meus irmãos, sem saber o que eu estaria a viver lá fora e como voltaria a casa. Fora de casa, o preconceito, a discriminação, as barreiras são tantas, que aquelas famílias algo protetoras, portanto, dificilmente deixam os filhos enfrentarem esses desafios. Não é fácil deixar um filho, por exemplo, não ver,
não tem limitação visual, sair para ir procurar o que quiser, nem que seja passear. Um filho que ande numa cadeira de rodas, eu não tenho sequer uma cadeira de rodas, como foi o meu caso durante muitos anos. Eu, quando consegui o meu primeiro triciclo, já estava a fazer a décima primeira classe.
Uhum.
Portanto, não é difícil fazer travessia de estradas, não é, enfim, conseguir apanhar o transporte, táxi, candongueiro, autocarro, com tudo aquilo que se vive nesses ambientes, portanto, é muito difícil.
E pode...
Isso motiva a que as famílias procedam, ajam dessa forma. O que tem que acontecer é essa mudança que nós estamos a pedir que haja na sociedade, para que também as famílias libertarem os seus filhos, os seus entes queridos nessa condição. Embora não incentivemos, eu não incentivo isso, porque se eu ou outros conseguimos enfrentar esses desafios, né, terríveis, violentos, portanto, aqueles que estão lá em casa também hão de conseguir, seguramente.
Mas sabe...
não é realmente fácil. Portanto, não vamos dizer que as famílias tenham alguma maldade por trás ao proceder assim. Não é, é mesmo difícil e, portanto, a tendência é ter medo, porque pronto, a pessoa já vive o que vive, já está na condição de pessoa com deficiência e ainda ter que enfrentar o que se enfrenta na sociedade. É realmente muito complicado, mas assim, o ouvinte tem razão e o nosso trabalho também tem sido esse, né? Levar essa sensibilidade às famílias no sentido de libertarem.
Avançamos, vamos mais.
Sim, vamos avançar. Eu queria só dar uma chega aqui em relação a esta questão do preconceito dentro de casa. Quando se fala em casa, fala-se, as nossas famílias são famílias grandes, são famílias alargadas e muitos dos nossos membros da família não estão preparados para algumas das nossas especificidades, digamos assim. Mas talvez também fosse vocês localmente, com governos locais, talvez também pudessem trabalhar também ao nível das escolas, porque é nas escolas, as escolas primárias, onde muitas vezes as crianças experienciam o maior preconceito e daí então extrapola para fora de casa. Uma questão interessante que este ouvinte colocou foi esta coisa de como é que se trabalha, como é que se coordena as tantas associações que existem em Luanda, na capital, como é que se coordena com as províncias? Quais são os projetos que vocês têm para alargar aos problemas que existem fora de Luanda?
Adão Ramos, vou pedir que seja breve nessa resposta que a Mário lhe coloca, porque temos dois ouvintes já ao telefone.
Exatamente.
Bom, o que faz as outras organizações, não tenho muita informação. Eu já disse há bocado que nós temos a pretensão de ir realmente às outras províncias, ainda não o fizemos, apesar de termos alguns contactos com companheiros nossos na condição de pessoas com limitações em algumas províncias, né? E lá vamos conversando e discutindo sobre como eles próprios lá, localmente, podem fazer alguma coisa. Enquanto isso, vamos lutando, né, para conseguirmos condições. Temos essa vontade, está nas nossas previsões, já discutimos isso, e assim que pudermos, nem que seja inicialmente, com esses parcos recursos que vamos ganhando, portanto, faremos exatamente alguma coisa, já temos aí a ideia de nos próximos 2-3 meses irmos a alguma província fazer alguma coisa.
Muito obrigada.
Avançamos, então? Avançamos e ficamos em Luanda. Vamos até o bairro do Papa Simão. E temos já ao telefone o Júnior António. Não sei se caiu. Parece que caiu a ligação com o Júnior António. Não sei se temos o Alcídio Satuama. O Alcídio Satuama, sim. Nós temos aí ao telefone Alcides, que está no Namibe. Alcides, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Então, pode colocar as suas questões ou fazer o seu comentário.
Ei, boa noite. Boa noite à Voz da América. Boa noite a
boa noite.
Todos o auditório da Voa.
Muito boa noite.
Profissionais. Apenas queria dizer fazer alguns comentários. Acho que falta da parte das nossas instituições uma certa abordagem mais concreta e realista concernente a deficientes, a questão de reeducação das pessoas, que é uma coisa que a imprensa e o próprio Estado devia trabalhar com essas organizações, no sentido de ultrapassarmos então o preconceito que há ainda no país, visto que até nas empresas, não é? Há empresas hoje em Angola que dificilmente, pode falar, dificilmente, não é? Dificilmente têm empregados deficientes, porque as próprias instituições são eles. As instituições também, por si só, já são preconceituosas, só pelo facto de aparecer alguém que esteja no desemprego, deficiente, tem as capacidades tal, pese embora a limitação que há, mas dotadas técnica e tem todo o mérito para poderem desenvolverem, têm as suas capacidades, tais, podem desenvolver um trabalho qualquer como qualquer outra pessoa, mas a partida é só pelo facto de ser deficiente que logo lhe é coartada esse direito de trabalhar. Por isso vejo que nós em Angola ainda precisamos de trabalhar muito, precisamos ver, o nosso Estado olha para isso por formas a dar uma garantia.
Alô?
Sim, sim. E que possa então servir de incentivo, né? O pouco Estado seja um incentivador, uma mola impulsionadora para que as outras associações, né, consigam por si só ajudar o Estado a resolver este pequeno empecilho que tem tirado, né, o sonho de muitos dos nossos amigos deficientes. Ao nosso amigo e irmão Adão Ramos, que continua, não é, porque sei o quanto é e tem feito um grande trabalho, né, que continua e que nós angolanos estamos aqui para o ajudar. Muito obrigado, avó, por este tempo de antena.
Muito obrigado, Alcides Atuama, lá do NAMIP, com este comentário, Adão Ramos. Eu ia acrescentando este comentário e colocar a questão. Ele tocou no aspecto das empresas. De facto, as empresas não têm privilegiado, não têm uma cota, não têm privilegiado pessoas com limitações? Tem informações disso?
Bom, importa referir que há um decreto presidencial, o número 12/16, de 15 de janeiro, o regulamento sobre a reserva de vagas e procedimentos para a contratação de pessoas com deficiência, que em termos de percentagens de vagas estabelece para o setor público 4% vagas, então, para pessoas com deficiência, e o setor privado 2%. Portanto, isso é o que diz o decreto, né? Para melhor dizer, a lei. Agora, a prática é outra coisa. Porquanto não há uma fiscalização, não há o acompanhamento da aplicação desses instrumentos. Portanto, mesmo que se criem os mecanismos para o efeito, o funcionamento é outra coisa. São essas questões que nós queremos trazer também à baila, no sentido de encontrarmos formas de conseguir que realmente essas leis muito bonitas se materializem. Porque, na verdade, não está a acontecer. E é muito simples. Vamos a uma empresa, vamos a uma instituição qualquer e procuramos pelas pessoas com deficiência. Se encontrarmos uma, no universo de 200, 300, 400, 500 colaboradores, enfim, não vai representar nem os 2, nem os 4%. E eu até tenho dito que o quadro nesse país só vai mudar se as pessoas com limitações estiverem nas empresas, nas instituições, enfim, nos locais, nos órgãos de decisão, enfim. Estamos agora, por exemplo, nas vésperas das eleições. Estão aí os partidos a constituírem as suas listas de deputados. Há um que já apresentou, o MPLA. Eu não conheço todos que estão lá na lista. Não sei quantos, se haver alguma pessoa com limitações lá, não sei quantos serão. Mas não será nem 2, nem 4%, não acredito.
Há uma preocupação, por exemplo, em relação às mulheres cumprir com a cota dos 30% em tudo. E as organizações procuram cumprir escrupulosamente com isso. E isso vai ajudando a que a situação das mulheres no país e no mundo vai realmente melhorando, timidamente, mas vai melhorando. Enquanto não acontecer o mesmo com as pessoas com deficiência, portanto, o quadro vai prevalecer, vai ser sempre o mesmo. Eu não conheço o ministro, secretário de Estado, enfim, diretor nacional, que seja pessoa com deficiência. E, às vezes, naquelas áreas que lidam com pessoas com deficiência, quem está lá não é uma pessoa nessa condição. Como é que vai mudar? Como é que vamos ficar com a sensação de que há realmente preocupação em que o quadro mude? É muito difícil.
É verdade, Adão?
Faz parte da luta também que nós temos.
Estamos a 8 minutos, sensivelmente, do final do Angola Fala Só. Vamos agora, continuamos em Luanda, vamos para o Paulo Júnior, que está ao telefone. Parece-me que é o Paulo Júnior.
Paulo Júnior, de Luanda.
Sim, o Paulo Júnior está na Luanda, sim. Vamos ver agora. Paulo, sim, estás do outro lado?
Alô, Paulo? Enquanto o Paulo não se liga a nós, eu tenho aqui o Abdullah Massoud, que diz que o governo nunca se importou com estes deficientes, por exemplo. O Pembele Laurindo diz que os nossos dirigentes não se importam com ninguém em Angola. E os comentários, nós não temos muitas perguntas, mas temos mais comentários, são todos muito à volta disso, de que o governo não se importa com as pessoas com deficiência física. E eu não sei se o Adão Ramos quer corroborar aqui estes comentários dos nossos internautas, quer acrescentar mais alguma coisa a isto, embora compreendamos que é de facto o que tem estado a falar desde o início do programa, que é não termos pessoas, não termos todas as pessoas incluídas nos processos de decisão.
Exatamente. Bom, eu não queria ser tão severo quanto ouvinte a dizer que o governo não faz caso, não sei se é essa expressão que usou,
mas que não se importa.
Alguma parecida a isso, não faz caso. Portanto, tomou iniciativa, tem um conjunto de instrumentos. Eu, nesse momento, posso lhe falar, por exemplo, de quatro leis, né? Falei desse regulamento, está a lei da acessibilidade, tem outras duas, por exemplo, o decreto, eu tenho aqui. A convenção também, a Assembleia aprovou, e uma outra lei, que foram aprovadas de 2011 para cá. E tem muito mais legislação. Isso reflete alguma preocupação, né? Pelo menos falar do assunto. Mas a questão é se esta preocupação é suficiente, e que não é. Na verdade, sobretudo no sentido de materializar aquilo que aprova, que cria enquanto instrumento que devia contribuir para uma melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Há alguma preocupação, mas não é o suficiente. Não sei se disse mais alguma coisa, mas...
Adão! Eu ia avançar outra uma questão. E vocês, tanto a sua organização como outras, têm feito lobby? Têm se aproximado dos dirigentes? Têm aproximado dos decisores, dos homens de negócios, de eventualmente de ativistas, de gente ligadas às artes, a comentaristas, pessoas que fazem opinião aí em Angola, além dos decisores políticos, fazem opinião, pessoas que podem mudar a mentalidade. Têm feito este contacto junto com este tipo de decisores ou não?
Algum contacto, sim, ainda de forma tímida. Não temos muitos contactos. Só nesses últimos dias temos estado a falar com, não digo ministros, secretários de Estado, vice-ministros, mas pessoal aí intermédio, a nível, por exemplo, do Minarce, se pessoalmente a falar ontem ou anteontem com a senhora Sônia Doutel, ali do CNAS, Conselho Nacional da Ação Social. Meu colega estava a falar com o diretor nacional, o senhor Humberto, e enfim, ao nível de outras áreas, recentemente estivemos a falar com um artista muito famoso aqui, também uma pessoa com deficiência, o Virgílio Faia, Enfim, vamos fazendo essa espécie de advocacia na medida do possível. Portanto, não estamos também numa condição que nos permite fazer muitas, muitas movimentações, mas vamos fazendo, usando telefones, usando redes sociais e enfim. E falamos de líderes de opinião. Portanto, é um setor que também é importante, porque conseguem realmente influenciar alguma coisa. Mas deixa também dizer que a sensibilidade ainda não é tanta assim. Ainda não é tanta. Isso não acontece, por exemplo, como aí nos Estados Unidos ou nos outros países. Há dias alguém disse, vocês são mimosos. Há quem ainda acha que isso é ser mimoso, ser, sei lá, para não nos dizerem chatos também. Né? Mas vamos continuar a luta, isso não pode parar até conseguirmos, porque está em causa realmente a nossa realização e a possibilidade de termos os nossos direitos garantidos.
Adão,
o respeito dos nossos direitos garantidos.
Adão Ramos, amanhã realizam a marcha, a caminhada pela acessibilidade e na segunda-feira. A partir da segunda-feira, qual é a agenda da sua organização?
Bom, a partir de segunda-feira, nós vamos fazer o balanço da caminhada. Vamos ver onde é que falhamos, onde é que devíamos estar melhor e enfim. E depois programar outras ações, que também já temos em vista, não vamos agora dizer já, porque daqui para frente nós não vamos parar. Pelo menos uma vez em cada 2 ou 3 meses, nós vamos desenvolver alguma ação pública de forte impacto, mesmo para mexer com as consciências das pessoas. Portanto, daqui para frente nós não pretendemos parar. Sem recursos, como estamos agora, havendo recursos, vamos continuar, porque somos os únicos, por assim dizer, que temos que nos bater por nós, já que as outras pessoas quase não estão nem aí, não é? Portanto, discursos bonitos ouvimos todos os dias, mas agora a prática transformadora dessa realidade é o que nos interessa. Os discursos moralistas ou moralizadores, nós já temos uma força interior tal, que mesmo que alguém que não apareça, que nos encoraje, nós conseguimos continuar. Agora, queremos quem nos ajude a colocar na cabeça, na consciência das pessoas, da sociedade, das autoridades públicas, enfim, a importância de se preocuparem, fazerem alguma coisa para que essa questão das acessibilidades estejam garantidas e logo se possa melhorar a qualidade de vida, prover a autonomia e independência para nós, por nós próprios, realizarmos as nossas pretensões.
Adão Ramos, estamos a chegar ao fim do programa. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, principalmente, pela força interior que tem revelado. E eu espero, pronto, que amanhã se realize bem a caminhada pela acessibilidade. E contamos estar consigo numa outra oportunidade, seja na Angola Fala Só ou aqui na Voz da América. Então, muito obrigado. Um grande abraço também ao Clementino Rodrigues, Eduardo Kingson, também ao Tomé Canivete, Alcides Atuama, que estiveram aqui. Igualmente, os nossos ouvintes internautas através de redes sociais. Mas vamos embora, não é?
Vamos embora, está na hora. Boa sexta-feira e foi o Angola Fala Só. Para a semana, há mais.
Dentro de 40 segundos, o Eduardo Ferro estará aqui na segunda hora da Voz da América desta sexta-feira, a partir do Estúdio 8.